Olá, voltei aqui para gravar então o segundo episódio do podcast True Crime Brasil e vou aproveitar um pouco a onda de um post que eu fiz ali no Instagram sobre o Chernobyl. Então, o que que eu tenho em mente aqui para utilizar esse espaço para fazer o podcast, além de fazer comentários, colocações sobre perícia criminal e crimes reais, também trazer um pouco de notícias que tenham alguma relação, né? Trazer ou fazer uma relação com perícia criminal de algumas notícias e também com um pouco de cultura pop, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, estou sempre assistindo séries e filmes. Então, vou aproveitar aí que foi uma série que passou há pouco tempo, foi disponibilizado pela HBO logo depois que terminou o Game of Thrones, né? Então, foi uma jogada um pouco esperta da HBO, porque terminou o Game of Thrones com medo que algumas pessoas cancelassem o serviço, e eles lançaram essa série Chernobyl, que é uma série bem interessante. É uma série curta de 5 episódios, 1 hora e pouco cada um, e conta o desastre que aconteceu lá na usina nuclear de Chernobyl. Então, eu fiz um post ali no meu Instagram falando sobre as lesões causadas pela radioatividade, que é uma energia de ordem física que a gente estuda muito na medicina legal, que é uma coisa até rara de acontecer. Pessoalmente, nunca peguei nenhum caso assim, mas lembrei, como está dentro ali da medicina legal, é inevitável lembrar desse caso aí de Chernobyl e os danos causados pela radiação. Então, a série vocês podem procurar, deve ter tá disponível no HBO Go ali, quem tenha acesso. Ou se alguém quiser recorrer a meios mais ilícitos, procurar pirataria, através da pirataria, não me culpem, tá? Mas é bem interessante assistir a série. Façam da forma correta, assinem o serviço para poder assistir a série. Ao conselho que eu dou. Na série ali, o que choca muito, claro, eles falam um pouco de alguns efeitos especiais. Claro, a série não é muito baseada nisso, em efeitos especiais, mas tem a questão das lesões causadas ali pela radiação, assim, aquelas queimaduras causadas pela radiação, e vai mostrando em vários graus, assim, alguns graus bem severos que aparece ali, e tem um momento bem emblemático, assim, que um dos chefes lá da usina manda, obriga praticamente o funcionário a ir até o reator para confirmar que houve a explosão, e mal no momento que ele chega lá, o rosto dele já fica completamente vermelho, né? Uma reação à radiação. Então, ali no post que eu fiz no Instagram, tem alguns detalhes sobre a questão das lesões causadas pela radiação, os 3 graus dessas lesões, a lesão mais grave, que é a lesão de Röntgen, tá? Mas eu recomendo realmente a série, principalmente pela questão de como foi tratado isso, esse acidente absurdo, que foi um maior acidente nuclear da história, uma coisa que nunca tinha acontecido antes no planeta, é uma coisa que eles até falam na série, como foi tratado pela União Soviética na época, em plena Guerra Fria, e agindo tudo atrás daquela cortina de ferro. Claro, não vou entrar nos aspectos históricos aqui, mas a displicência com que trataram a situação, a hipocrisia que trataram a situação, ignorando, assim, simplesmente deixando as coisas de lado e não encarando o problema como ele realmente aconteceu, uma forma assim de negar o que tinha acontecido e que tinha as pessoas tinham culpa pelo ocorrido. Tem um momento da série que eu acho bem interessante, que é no terceiro episódio, onde um dos políticos lá que foi designado a tratar do caso vai junto de um físico com conhecimento em radiação. E esse político, ele pergunta para o físico esse quais os efeitos, o que vai acontecer com as pessoas que foram expostas à radiação, né? Então, ele pergunta assim, os mergulhadores, bombeiros e os homens na sala de controle, o que a radiação fará com eles exatamente? E o professor explica: com o nível a que alguns foram expostos, a radiação ionizante desintegra a estrutura celular. A pele forma bolhas, fica avermelhada e depois preta. Depois vem um período de latência. Os efeitos imediatos passam. O paciente parece estar se recuperando, saudável até, mas não está. Geralmente isso só dura 1 ou 2 dias. Aí os danos celulares começam a se manifestar. A medula óssea morre, o sistema imunológico entra em colapso, os órgãos e os tecidos moles começam a se decompor. As artérias e veias vazam como uma peneira, a ponto de não conseguir dar morfina para a dor, o que é inimaginável. De dentro de 3 dias a 3 semanas, você está morto. É isso que vai acontecer com eles. Então, ele escreve dessa forma aí o que vai acontecer com aquelas pessoas, principalmente os bombeiros que atuaram lá diretamente e sofreram uma exposição muito maior, né? Então, aparece até na série Os bombeiros ali, alguns parecem estar melhorando, assim, e depois ficam numa situação bem assustadora até. Eles tentam fazer uma maquiagem ali que realmente torna torna a forma deles bem assustadora. E o político ainda pergunta sobre eles, que eles também estiveram lá no sítio, lá na usina, claro que não ficaram tanto tempo. E o professor, o físico, esse responde: nós recebemos uma dose contínua, mas não tanto. Não tão forte a ponto de matar as células, mas consistente o bastante para danificar nosso DNA. Então, com o tempo, câncer. Ou anemia plástica. De qualquer forma, fatal. Então, muitas pessoas que acabaram se envolvendo lá desenvolveram alguma doença posterior lá, devido principalmente por causa dessa exposição aí à radiação. Então, recomendo novamente a série e faço aquela relação ali com a medicina legal, com a questão das lesões causadas pela radiação. Então, dei uma lida no meu Instagram, @perito.criminal, que tem um post falando sobre isso. E eu quero trazer essa situação aqui para o Brasil, porque em setembro de 1987, aí, mais de um ano depois, teve um incidente considerado o segundo maior acidente com radioatividade no mundo, que foi o caso lá que aconteceu em Goiânia, por causa do Césio 137. O que aconteceu? Dois catadores de lixo entraram em uma clínica abandonada, era uma clínica que fazia radioterapia, tratamento contra o câncer, e encontraram uma máquina ali. E pensando que poderiam ganhar dinheiro desmontando a máquina para vender as peças, levaram a máquina com eles, num carrinho de mão mesmo, desmontaram ela. Retiraram uma caixa de chumbo que tinha dentro dela, e dentro dessa caixa de chumbo aí tinha um cilindro que tinha 19 gramas de césio 137. Eles começaram a ter alguns sintomas, como vômitos, tiveram um pouco de queimadura nas mãos, mas acharam que aquilo ali era só uma reação alérgica por causa de uma intoxicação alimentar. Então, a tontura, a diarreia, tudo, vômito ali, atribuíram isso a uma intoxicação alimentar. E esses dois catadores de lixo, eles venderam essa cápsula aí para um dono de uma sucata, dono de um ferro velho, que foi abrir essa cápsula, utilizou algumas ferramentas ali para abrir a cápsula e viu que tinha dentro dela um pó que brilhava, dava um brilho azul assim. E ele achou aquilo ali muito interessante e chamou parentes, vizinhos, conhecidos ali, para ver esse conteúdo dessa cápsula. E as pessoas começaram a manipular esse conteúdo, que tinha um material ali que tinha tamanho de grão de arroz e se desintegrava, assim, virava um pozinho facilmente. E o pó eles começaram também a passar no corpo, assim, porque causava um brilho, como se fosse uma purpurina, né? Um brilho radioativo, né? As pessoas ignorantes não tinham ideia ali. E hoje em dia, 90% da população, 95% da população, se deparasse com um caso desse, provavelmente não saberia realmente o que fazer e talvez até agisse como essas pessoas. Bom, as pessoas ficaram encantadas com o pó esse que brilhava, acharam que era uma coisa de enfeite, né? E todo mundo saiu brincando com o pó. Teve uma menina de 6 anos ali que estava manipulando o pó esse enquanto comia, e ela acabou ingerindo esse material. E ela foi uma das primeiras vítimas aí, um mês depois acabou falecendo. Logo depois das pessoas começarem a manipular esse material, o Césio 137, elas começaram a apresentar diarreia, vômito, febre alta e queda de cabelo, que era uma coisa diferente. Então, muitos foram atendidos, começaram a ser atendidos em hospitais. E uma mulher suspeitou que esse quadro que as pessoas apresentavam estaria relacionado ao pó, aquele brilhoso que as pessoas manipularam. Ela pegou então essa cápsula aí, botou num saco plástico, pegou um ônibus, foi de ônibus até um posto de saúde e entregou o material dizendo que aquilo ali possivelmente poderia estar relacionado ao quadro que as pessoas estavam apresentando. Então, a partir dali, alguns médicos num hospital que estavam tratando esses doentes, começaram a suspeitar de que poderia ter ocorrido um envenenamento por radiação. Então, chamaram um físico chamado Walter Mendes Ferreira para que ele examinasse o produto. Esse físico pegou um detector de radiação numa agência federal e foi. Eu estava indo até o hospital. Quando ele chegou perto do hospital, começou o detector e esse começou a apitar. E ele: não, deve estar estragado, né? Vou pegar outro. Voltou e pegou outro. E aconteceu a mesma coisa. Com o detector, esse outro detector. Isso tem uma coisa que aparece na série no Chernobyl que é bem interessante falar exatamente sobre isso, cara. Ah, por exemplo, agora deu. Logo após um acidente ali, ah, quanto tá dando de radiação? Que é 3,6 Rontgen. Ah, o cara não é tão ruim. É, mas é que 3,6 é o máximo que ele tá marcando, é o máximo que ele marca esse equipamento. Precisa pegar o outro equipamento. Ah, o equipamento tá estragado. Ah, o outro tá guardado num outro lugar. Essas coisas meio que acontecem no Brasil, né? Mas vamos lá. Então ele voltou, pegou outro detector, achou que aquele estava estragado, mas não estava, né? E também começou a acusar níveis altos de radiação próximo do hospital. E quando ele estava chegando no hospital, ele viu um bombeiro saindo de dentro do posto, carregando o cilindro. E disse que ia jogar aquele cilindro no rio ali, porque devia ser alguma substância que estava fazendo as pessoas passarem mal. Daí o físico quase surtou, né? Ia causar uma contaminação muito maior se jogasse aquele material altamente radioativo no rio. Ia ser levado por muitos outros lugares, lá ia contaminar. Então, muitos outros rios também. Então, ele pediu para que ele não fizesse aquilo. Então, começou uma evacuação e uma descontaminação. Tá? Milhares de pessoas foram examinadas, porque realmente desconfiava que isso podia ter se espalhado muito mais. Foi feita uma intervenção muito grande, principalmente no Ferro Velho, onde foi o primeiro foco ali que começou a contaminação. E várias pessoas então foram encaminhadas a hospitais e postos de saúde para fazer um exame aí e começar uma descontaminação. Pelo menos 249 pessoas foram detectadas, nessas 249 pessoas foram detectados níveis significativos de material radioativo e elas tiveram que ficar em quarentena, pelo menos 3 meses, fazendo todo um trabalho de descontaminação e todo um trabalho aí também de atendimento, que as pessoas também começaram a ter febre, vômitos, diarreia, perda de cabelo. Então, nesse tempo aí, elas tinham que tomar banho seguidos, trocar roupa cada meia hora, assim, foi um trabalho bem cansativo. Bom, voltando ali, começaram então todo esse trabalho de descontaminação, tanto o Ferro Velho como várias outras casas da região foram demolidas. Todo esse trabalho produziu cerca de 6 mil toneladas de resíduos que foram recolhidos e enterrados em um centro especialmente preparado que ficava a em torno de 20 quilômetros da cidade. As primeiras vítimas que tivemos ali foi a menina, essa de 6 anos, que brincou com o pó e ingeriu um pouco desse material. Ela e a tia delas morreram em torno de um mês após essa exposição, morreram por septicemia, por uma infecção generalizada. E o enterro dessas duas vítimas aí também foi cercado de muito problema. Eles fizeram a descontaminação dos corpos e os caixões também foram preparados com camadas de chumbo para evitar uma contaminação também para tranquilizar as pessoas. Mas mesmo assim, a população ali que morava ali, que tinha seus parentes enterrados naquele cemitério, começou a apedrejar as pessoas que estavam indo enterrar essas duas vítimas aí, porque eles acreditavam que aqueles corpos ali iam contaminar o cemitério e as redondezas. Depois, as outras duas vítimas fatais foram homens que trabalhavam no Ferro Velho. Os primeiros catadores ali de lixo, eles sobreviveram, e o dono ali do Ferro Velho também sobreviveu. Houve muita repercussão, até uma repercussão mundial, porque Chernobyl tinha acontecido há pouco tempo também. E 10 anos depois, quase 10 anos depois, em 1996, cinco pessoas ligadas à clínica foram condenadas por homicídio, condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão, que acabou essa pena aí, acabou sendo convertida a serviços comunitários. Também teve uma outra atitude do governo que decidiu em pagar pensões vitalícias para 250 vítimas do caso esse, e mais, posteriormente, 2.000 vítimas também foram incluídas nessas pensões vitalícias aí, que acabaram se contaminando. Então foram casos bem diferentes. Tanto o caso de Chernobyl como esse caso aí do Césio 137. Teve documentário, já teve filme sobre esse caso. Um acidente bem. Teve uma repercussão bem grande. E ele é possível aí ver um pouco da questão da medicina legal, principalmente naquelas lesões ali que eu falei, que eu já fiz uma análise ali no post do Instagram. Certo? Então, não vou me estender mais, já vou encerrar por aqui, não quero fazer um áudio muito extenso. E eu recomendo então vocês a verem tanto o Chernobyl, como recomendo também vocês a procurarem um filme chamado Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, dirigido por Roberto Pires, é um filme nacional. Foi lançado em 1990, tem ali o Paulo Betti, a Jona Fon, Estepanes esse ano elenco e conta, através do depoimento de uma das vítimas aí, sobre o caso esse, como é que foi tratado. Então, claro, deve ter uma licença poética ali, tem algumas adaptações, é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Talvez tenha muito de verdade, talvez tenha um pouco, tenha sido mudado algumas coisas para transformar até atrativo, no momento que transforma em filme, tem que transformar isso de forma atrativa. Mas é interessante verificar aí como é que foi abordado esse assunto aí através desse filme. Se procurar aí também tem vários documentários, tem várias reportagens sobre o assunto, é um caso bem interessante. Encerro por aqui esse podcast e vou tentar na semana que vem tratar um outro assunto, que eu até já preparei um pouco material aqui sobre canibalismo e alguns casos que aconteceram no Brasil, que é um assunto bem interessante. Certo? Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.